Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, sexta-feira, 1º de novembro de 2019, data dedicada à celebração e homenagem de todos os santos e mártires das igrejas cristãs. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques da edição.
CONTAG realiza oficina de base regional sindical no Baixo Amazonas.
Iseu continua com exposições sobre lixo e artes visuais até terça-feira.
Suposta ameaça de suicídio coletivo e atentado em escola mobiliza Polícia Militar e Seduc.
Pronaf tem recursos, mas inadimplência impede liberação para produtores parintinenses.
Sacerdote avalia os 40 anos de atuação da Igreja Católica junto ao povo Sateré-Maué.
Paróquia São Sebastião organiza preparativos para a festa de Nossa Senhora das Graças, no Itaúna 2.
Campanha Novembro Azul convoca homens para a prevenção do câncer de próstata.
Temporada de cruzeiros em Parintins será aberta neste sábado.
Marinha seleciona redações de estudantes parintinenses que concorreram no concurso Cisnes Branco.
GEPIS 2019 iniciam sexta-feira com novas modalidades de esportes.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto, boa tarde.
Educação.
Se for fazer as provas do Enem 2019, marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, é importante ficar atento às dicas básicas, mas que são valiosas no dia da prova. No primeiro ponto, o candidato não pode usar lápis ou lapiseira, nem borracha, nem corretivo.
O liberado para usar no exame é apenas caneta esferográfica preta e que seja de material transparente. Entrar com livros ou anotações na sala é proibido. Bonés, chapéus e toucas também não podem ser usados durante a prova.
Aparelhos eletroeletrônicos, como calculadora, celular, tablet, pendrives e relógios, não são liberados. O celular apenas se estiver desligado e guardado. E se emitir algum som, o estudante é desclassificado.
Para evitar atrasos e outras complicações, chegue ao local de prova no mínimo com uma hora de antecedência. E se ainda não souber onde vai fazer o exame, acesse o quanto antes o site enem.inep.gov.br. Confira no cartão de confirmação.
E atenção, é preciso imprimir o cartão para levá-lo no dia da prova. O Enem 2019 será aplicado para mais de 5 milhões de estudantes.
Válidos pela quinta rodada do Campeonato Parintinense de Futebol, duas partidas foram realizadas na noite desta terça-feira. Você confere a seguir.
Momento Esportivo.
Campeonato Parintinense, dois jogos movimentaram a noite no Tupizão, na noite desta quinta-feira.
No primeiro confronto, as equipes de São Paulo e Nacional ficaram no empate em 0-0. Com resultado, o São Paulo é o sétimo colocado com 6 pontos somados. O time do Nacional chega a 7 pontos, ocupando a sexta colocação.
No segundo confronto da noite, o Botafogo venceu o Santos pelo placar de 2-1. Com a vitória, o Botafogo subiu na classificação e está em quarto lugar. Com a derrota, o Santos é o oitavo colocado com 4 pontos.
A rodada do campeonato prosseguirá na próxima quinta-feira, dia 5, com os jogos envolvendo as equipes de América e Nacional e ainda Amazonas e São Paulo.
No próximo dia 4 de novembro, inicia a disputa dos Jogos Escolares para 2019. A competição se estende até o dia 14 deste mês e reúne atletas das categorias mirim, infantil e juvenil nas modalidades de futebol de campo, badminton, natação, basquete de três, karatê, handebol, futsal, voleibol de quadra e areia, atletismo, tênis de mesa e xadrez.
Os Jogos Escolares do município servem de classificatória para a seletiva do Polo 3, que acontecerá ano que vem e é uma realização da Seduc Parintins com apoio da Singilve.
O coordenador técnico da competição, Luan Cavalcante, explica quais escolas querem participar e quais as novidades para a edição deste ano.
Muitas escolas da rede municipal, muitas escolas da rede estadual, nós também tivemos a participação do SESI, do IFAM, que são escolas que contemplam as três redes, né, que é a pública, a privada e a federal. É, nós tivemos a participação maciça com mais de 1.200 alunos, mais de 1.200 atletas inscritos. É, tivemos esse ano a inovação, né, que das modalidades, que nós inserimos o karatedô, também inserimos o badminton e o basquete de três. Nós temos uma novidade, foi inserido os atletas do ensino tecnológico. Eles estão participando e pela primeira vez estão participando da competição. É, a modalidade que teve mais inscrição foi no futsal. Nós tivemos 75 inscrições nas três categorias. Um diferencial também desses jogos é que esse ano voltou de novo a ter as categorias, porque tinha ano que tinha o mirim e o infantil, e não tinha o juvenil. E esse ano tem as três categorias. Nós conseguimos trazer também equipes da comunidade do Tracajá, que vem com uma delegação bastante grande, assim como a escola do Tissucasa e Tissuca também vem com uma delegação muito grande.
12 horas e 5 minutos.
Religião.
Há quase 5 décadas convivendo com o povo indígena Sataremaué e desenvolvendo o processo de evangelização da Igreja Católica para cerca de 8 mil nativos, o padre Henrique G. descreve essa experiência explicando que a Igreja quer levar mais o seu trabalho, integrando a nova metodologia do século XXI, como vem ensinando os novos papas.
É um trabalho contínuo, tipo metódico, porque não é de um dia para outro. É. E sempre a Igreja foi presente com outros padres que vieram, Guanumará, Nuandirá. E por isso que, como todas as ações profundas da evangelização, tem que entrar no coração, tem que entrar na mente. E o homem não muda assim de um dia para outro. Mas a coisa mais importante é a perseverança. É o fato que a Igreja nunca abandonou no sentido de não visitar, de não estar presente. Agora, conforme os eventos, agora nós temos muitos desafios maiores. Quando eu cheguei lá 45 anos atrás, no Andirá tinha 800 pessoas, agora são 8 mil. E eu me lembro, uns anos, 10 anos, 15, 20 anos atrás, os pais, os avós diziam: nós não vamos mais conseguir dar dos nossos filhos como nós queremos, porque o mundo está entrando, entende? É por isso que é um novo desafio para a Igreja, onde encontrar, é neste mundo que a Igreja quer estar presente. A nova evangelização, o conteúdo sempre é Jesus, a formar um homem, formar uma mulher cristã. Mas os métodos, o modo, a forma de evangelizar tem que mudar. E este é o desafio, é que nós tentamos, também através, sobretudo, de formar gente, catequistas locais, professora, também a escola indígena São Pedro, depois de 32 anos, vem pessoa que eu nem conheço. Padre, eu estudei lá, eu sou professor, eu sou um profissional de saúde mesmo. Poxa vida, vale a pena tanto trabalho, tanta coisa, depois o que fruto vai dar? Mas mesmo que de 10 pessoas, tem 2 ou 3 que recebem e que vão levar à frente, isso é motivo de agradecer a Deus.
Amanhã, logo nas primeiras horas do dia, o cemitério São José recebe familiares de pessoas que vão ao Campo Santo prestar suas homenagens aos seus entes queridos. E quem é católico tem a possibilidade de rezar pelos seus mortos e participar da Santa Missa na Capela da Ressurreição, localizada no centro do cemitério.
A primeira missa é de responsabilidade dos marianos e a segunda é da equipe de liturgia da paróquia e da catedral.
Nesse dia, o ato mais conhecido entre os cristãos é acender as velas pelos fiéis defuntos, pedindo pelas almas dessas pessoas que já estão no plano espiritual.
Padre Dorival Nascimento lembra que esse ato de acender as velas mora o batismo, quando os pais e padrinhos colocam a vela nas mãos da criança, simbolizando a luz que é Cristo, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas.
Padre Dorival lembra ainda que amanhã haverá duas missas por ocasião do Dia de Finados.
Então, a primeira coisa é lembrar da ressurreição do Senhor, né? Ao acender uma vela no túmulo, né, nós lembramos da ressurreição. A vela lembra a chama do Espírito Santo. Mas também lembra do nosso batismo, né? Quando éramos criança, né? No dia do nosso batismo, né? O padre acendeu no Círio Pascal uma vela e entregou para nossos padrinhos, para nossos pais, né? E essa chama significa a nossa fé. Então, acender as velas, né? Para o defunto, né? Para os nossos entes queridos, significa justamente lembrar a fé que professamos. É, a importância, né, como eu dizia anteriormente, é justamente os valores cristãos vivenciados por nossos queridos, né, e que muitos deles tinham uma fé muito fervorosa, né, e que também nos ajude a interceder junto de Deus para que sejamos alcançar um dia essa graça, né, da salvação, e que também possamos cada dia mais crescer na atitude, né, de perseverança, de misericórdia, de fraternidade e de comunhão com Deus. Nós programamos dois momentos de oração de Santa Missa aqui no cemitério para celebrar, né, o dia dos fiéis defuntos. Então, na Capela da Ressurreição, ali no cemitério, nós iremos celebrar, né, às 6 horas da manhã. E quem é responsável dessa missa é justamente a Congregação Mariana aqui da Catedral, que vai ser responsável dessa missa nesse Campo Santo. Então, desde já convidamos, né, e reforçamos o convite para todos aqueles que têm seus queridos, né, enterrados neste Campo Santo, que possa participar dessa Santa Missa dos, né, fiéis defuntos às 6 horas da manhã lá no cemitério. E à noite, aqui na Catedral, às 19 horas, celebração também dos fiéis defuntos. E esta missa, que é responsável, é justamente a pastoral litúrgica aqui da Catedral. É um dia de muita oração, de lembrarmos, sobretudo, dos valores cristãos vivenciados pelos nossos entes queridos, né, que muitos deles continuam, a maioria deles continuam, né, presente no nosso coração, no nosso pensamento, e isso mantém, né, essa comunhão, né, também com os falecidos. É essa atitude bonita que a Igreja Católica tem da comunhão com os santos, né?
Lembrando que amanhã, às 6 horas, a missa será transmitida pelo sistema Alvorada de Comunicação, portanto, não teremos o jornal da Alvorada.
Tradicionalmente, um grupo de homens se reúne todos os anos para rezar por todos os santos e pelas almas dos mortos que dançam no cemitério de Parintins. Essa missa acontece hoje e amanhã.
Nesse primeiro dia, segundo um dos membros do grupo de rezadores, ele se encontra a partir das 18 horas na Capela da Ressurreição no cemitério para rezar por todos os santos.
Dia de Todos os Santos é uma festa celebrada em honra de todos os santos e mártires, conhecidos ou não. Esta festa é celebrada pelos mártires cristãos ou não. Em seguida, a Igreja Católica celebra o Dia dos Fiéis Defuntos.
Amanhã, Dia dos Finados, novamente os homens se encontram para rezar pelos defuntos. Na verdade, não é uma celebração eucarística, uma missa, mas é um momento de oração em que eles mantêm a tradição milenar, como explica José Leonir Cavalcante, um dos membros organizadores da religiosidade popular.
Olha, porque amanhã, dia 1º de novembro, que é dia de todos os santos, né? Na liturgia, uma solenidade que a gente lembra de todos os santos, as almas que foram santificadas, que estavam tudo na casa do Pai, é que nós lembramos, que nós lembramos e vamos venerar, porque nós temos, para manter esta tradição, o dia da manhã, não? É isso que nós se reunimos, eu e os meus colegas, né? Para nós rezarmos a ladainha em latim, nós celebrarmos tudo, a homenagem aos santos, que isso é muito maravilhoso para nós, porque foi mandado Dom Gino, né? Quando ele foi lá, compareceu conosco, né? Ele ficou gostando e pediu para nós que nós rezasse todo ano, não esquecesse, mas lembrasse. Então é isso que nós lembramos também. E quando for dia 2, que é dia dos finados, né? Nós reza a reza da recomendação das almas dos finados falecidos, né? Porque tudo isto que foi situado pela missão dos beneditinos, né? Que traduziram na igreja, né? Que eles lembraram dos mortos, né? E eles imploraram as orações, a reza, né? Então isto foi no ano 1000, né?
Quem quer recomendar as almas?
É uma reza que a gente faz, né? Que a gente recomenda sobre as almas dos nossos irmãos finados falecidos, né? A gente reza os 7 Pai Nosso, recomendando os 7 Pai Nosso, Ave Maria, né? E depois, quando termina, a gente canta o Abriu o Sacrário, né? Que saiu o Senhor fora, para visitar as almas que vão para a glória. Então, esse cântico desse hino, né? Isso é muito importante que a gente faz para a recomendação das almas dos finados falecidos, meu irmão.
A Paróquia São Sebastião, juntamente com comunitários do bairro Itana 2, prepara os festejos em honra à Nossa Senhora das Graças, cuja capela está localizada ao lado da Lagoa.
O tema da festa é Ave Maria Cheia de Graças e o lema Amai e Servir, as famílias, jovens e a catequese.
José Carlos Nogueira, o coordenador da festa, fala sobre a realização do evento e convida os devotos a participar dos festejos.
No período de 18 a 27 de novembro deste ano, celebramos a festa em honra à Nossa Senhora das Graças, capela da paróquia de São Sebastião, com o tema Ave Maria Cheia de Graças e o lema Amar e Servir a Família, o Jovem e a Catequese. A festa é a oportunidade da comunidade viver sua fé e reforçar sua espiritualidade cristã, seguindo o exemplo de Maria. Assim, como ela testemunhou a fidelidade à maternidade do Filho de Deus, por esse motivo, a coordenação convida você a participar de um momento alegre, ativo, e para isso, almejamos contar com sua presença, direta ou indiretamente, na nossa festa. Convidamos você a vir fazer uma experiência com Nossa Senhora, ela estará de braços abertos para lhe acolher nesse período festivo. Convidamos você, sua família, seus amigos, venha participar, traga mais um e Deus lhe abençoará grandemente.
12 horas e 15 minutos.
Saúde.
7 das 10 unidades básicas de saúde indígena, UBSI, avaliadas em R$ 10.252.667,78, ainda não foram entregues de forma oficial para os povos indígenas das etnias Escariana e Sateré-Maué.
As unidades começaram a ser construídas em 2014 nos municípios de Barreirinha, Maués, Nhamundá e Parintins, mas pela falta de recursos, três delas ainda não foram terminadas, enquanto sete são, ou seja, não receberam mobílias para o pleno funcionamento.
Quando forem inauguradas, vão beneficiar uma população de mais de 13 mil indígenas, residentes em 121 aldeias da área indígena Sateré-Maué e Escariana, no Alto Nhamundá.
O coordenador do DICEI Parintins, Augusto Souza, o Nega, questionado sobre o assunto, garante que sete delas estão sendo utilizadas pelos profissionais de saúde indígena.
Nós não temos confirmação ainda de inauguração de nenhuma unidade básica de saúde, as UBSI. Elas já estão funcionando, sete delas já estão funcionando, já estão sendo utilizadas pelos nossos profissionais e nossos usuários, porém, nós ainda não conseguimos os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos, para que elas sejam equipadas e possam funcionar plenamente como se deve, como se está planejado. Três delas ainda estão em fase de construção, Curuatuba, Vila Nova 1, em Barreirinha, e Caçauá, no município de Nhamundá. Essas, o contrato expirou, a empresa não conseguiu concluir, e nós teremos que relicitar essas três unidades para que outras empresas possam entrar e concluir as obras.
Você passou um mês ouvindo sobre o Outubro Rosa. Ele é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama.
Por isso, em Parintins não foi diferente. Assim foram realizadas ações com o intuito de levar informação sobre a doença e tornar mais fácil o acesso ao exame preventivo.
Muitos locais chamaram a atenção iluminada de rosa, como a Catedral de Nossa Senhora do Esperado, para divulgar a campanha.
A reportagem Alvorada procurou saber da coordenação da campanha em Parintins e assim dos resultados da continuação dos atendimentos preventivos ao público feminino.
De acordo com a enfermeira responsável, Patrícia Farias, os exames ainda podem ser feitos e os resultados serão encaminhados nas USBs em que as mulheres fizeram o exame.
Então, a campanha Outubro Rosa foi um sucesso, né, graças a Deus. Conseguimos alcançar as metas, tanto do exame de preventivo do câncer, que é para prevenção do câncer de colo de útero, quanto também dos exames de mamografia para a prevenção do câncer de mama. Lembrando que na terça-feira nós fizemos um grande encerramento justamente para confraternizar o alcance das metas, mas fazemos uma ressalva que a campanha encerra, porém a prevenção continua. Né? Você mulher que ainda não realizou os seus exames preventivos, tanto o preventivo de câncer de colo de útero quanto o exame de mamografia, procure a unidade mais próxima de sua casa, que continuaremos, né, com a oferta dos exames disponíveis pelo SUS.
Com relação aos exames, que forma a pessoa obterá o resultado?
Os resultados do exame da campanha Outubro Rosa já estão sendo lançados no sistema. A partir de então, já receberemos as emissões dos laudos, né, em tempo oportuno. As mulheres, elas serão comunicadas, né, do tempo, elas já foram comunicadas, na verdade, sobre o resultado, né, do dia, da entrega do resultado, e já estão com essa data agendada para recebimento dos exames.
Novembro Azul começa na próxima sem parimantes.
Agora é a vez dos homens. Muitos dizem que o homem se preocupa menos que a mulher quando se trata de saúde. Mas se depender da campanha Novembro Azul, o parintendense terá a chance de fazer parte de um grupo de centenas de homens que quer o melhor para ter uma vida de qualidade saudável e evitar o câncer de próstata.
A abertura da campanha em Parintins começa na próxima semana na quadra esportiva do bairro União, dia 8 de novembro, com várias atividades, desde a esportiva a atendimentos de saúde.
Dados da Gerência de Controle e Avaliação da Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, mostram que a procura por consultas médicas no Amazonas é 30% menor que entre os homens quando comparado com as mulheres.
A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima-se que em 2019 foram diagnosticados 68 mil novos cânceres de próstata.
E as maiores vítimas são homens a partir dos 50 anos, além de pessoas com presença da doença em parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho.
Coordenadora da campanha Novembro Azul, enfermeira Patrícia Farias, dá detalhes da programação em Parintins.
No dia 8, realizaremos a grande abertura, a abertura oficial da campanha, com atividades esportivas, várias atividades, atendimentos médicos, realização do exame de PSA, que é o exame preventivo do câncer de próstata, na quadra poliesportiva que foi inaugurada lá no bairro da União. E no decorrer do mês estaremos aí com as nossas unidades, com os nossos profissionais, prontos a atender todo o público masculino, você homem a partir de 40 anos, a gente sua consulta com o profissional para a realização do exame de preventivo. Lembrando sempre, né, que a prevenção do câncer de próstata é realizada através dos dois exames, né, o tão conhecido exame de toque, quanto o exame de PSA, que um é complementar ao outro. Então convidamos você homem a partir de agora. O Novembro é azul, previna-se. E o exame de PSA, que é o exame de prevenção do câncer de próstata, que será ofertado durante o Novembro Azul, ele é imediato, né? Então, a partir da realização do exame, no máximo com uma semana, você já vai ter o resultado do seu exame na sua unidade básica de saúde.
12 horas e 22 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares da Regional vai promover em Parintins de 3 a 6 de novembro a oficina de base, que visa reunir representantes entre dirigentes, lideranças sindicais e assessores das entidades que atuam na promoção de ações ao homem do campo.
O principal objetivo da oficina de base é quanto ao planejamento de ações para o desenvolvimento rural, sustentável e solidário, discutindo questões voltadas para a organização de mulheres dos agricultores familiares e trabalhadores rurais da juventude através do sucesso rural e, aliás, da sucessão rural, uma política voltada para as pessoas idosas, para a terceira idade, a organização das instituições e a questão voltada para os impactos ambientais.
Continuam abertas até o dia 4 de novembro as duas exposições artísticas do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Unidade Parintins.
A primeira, denominada Espaço Meu, Teu, Nosso, evidencia a arte por meio da pintura, fotografias e músicas. A segunda, denominada Lixo Nosso de Cada Dia, faz reflexão a respeito do lixo que é produzido diariamente pela população parintinense.
De acordo com a diretora do liceu, Andressa Oliveira, as exposições são possíveis graças à parceria com instituições que valorizam a arte.
E o que tem agregado essa parceria que a gente tem construído, os laços, né, que tem se estreitado também com as universidades, com as escolas. Teve aí a parceria do TCE, que abre também uma exposição hoje, né, são duas grandes exposições. A UEA, o UFAM, o IFAM, a SEDUC também, que mobilizou muitos alunos para a abertura do evento. Então isso tem mostrado que o Liceu tem se fortalecido juntamente com as outras instituições, que isso na verdade possa acontecer com mais frequência, porque o objetivo de todos nós aqui é a educação, seja através da arte educação, seja através do ensino regular, da graduação, e que nós possamos agregar valores assim, para mudar a realidade social desses jovens e adolescentes de Parintins.
Com o objetivo de facilitar o embarque e desembarque de passageiros e produtos oriundos da gleba de Vila Amazônia, a Secretaria de Obras do município está por toda esta semana realizando serviço de melhorias no Porto do Matadouro Municipal.
O local recebe o trabalho de terraplenagem e aterro, uma vez que é no referido porto que as balsas que transportam produtos, veículos e passageiros atracam.
O secretário de obras, Matheus Assayag, comentou também que após a conclusão do serviço na rampa do Matadouro, a equipe estará no Porto do Cajueiro, em Vila Amazônia, realizando melhorias.
Bem, os trabalhos continuam. Né? A Secretaria de Obras está todos os dias trabalhando nas ruas e nas comunidades rurais para que a gente diminuir os problemas, melhorar a vida das pessoas, né? Essa é a orientação do prefeito Bigacia. E não é diferente aqui no acesso para o porto da Vila Amazônia. Né? Aqui na parte da cidade, da sede da cidade, na rampa do Matadouro, os trabalhos de melhoria já foram feitos.
Embora o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF por Rio da Amazônia tenha 2,5 milhões para injetar na economia do município, a inadimplência dos produtores parintinenses junto à Casa Bancária impede que o recurso seja disponibilizado para novos agricultores.
Segundo o gerente do BASA, Onielson Nascimento Martins, deste montante, apenas R$ 401.440 foram aplicados somente para a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
Ele explica que apenas os produtores antigos é que conseguiram, ou seja, que conseguiram quitar a dívida com a Casa Bancária, estão tendo os créditos renovados.
Município de Parintins, nós estamos aplicando para quem já tem acesso ao crédito do PRONAF. Estamos fazendo, no caso, as renovações. Infelizmente, por causa dessa situação da inadimplência, hoje a inadimplência ela está acima de 10%, ela está 15,7% no município de Parintins, na linha do PRONAF. Isso significa que quem for um PRONAFiano, quem tem perfil, quem tem terra e está tudo regular, ainda não poderá ter acesso ao crédito no Banco da Amazônia, porque a nossa inadimplência ela está superior a 10%. Quando a inadimplência ela fica superior a 10%, aí o banco fica impedido de emprestar para novos clientes. Por isso a importância dos produtores rurais procurarem o Banco da Amazônia.
12 horas e 27 minutos.
Polícia.
O governo do Amazonas encaminhou mensagem à Assembleia Legislativa do Amazonas, Alien, que permite a convocação de militares da reserva remunerada para o serviço ativo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas.
Pela proposta apresentada ao Parlamento, os militares da reserva poderão ser convocados para atuar nas atividades de policiamento de guarda dos edifícios, sede dos poderes, serviços operacionais e administrativos próprios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, atender necessidades dos colégios estaduais, da Polícia Militar e, excepcionalmente, policiamento de guarda em escolas e serviços internos ou das próprias corporações.
A matéria foi apresentada na quarta-feira, dia 30, e a Assembleia Legislativa, até a tarde desta quinta-feira, dia 31, estava na Diretoria de Apoio Legislativo, onde foi autuada e cumpria prazo de pauta.
O projeto de lei é assinado pelo governador em exercício Carlos Alberto de Almeida Filho e estabelece que policiais militares e bombeiros da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo por ato do governo do estado.
Para atender a convocação, os militares devem ter sido transferidos para a reserva remunerada nos termos da lei, ter parecer favorável do comandante-geral, ter capacidade física e mental para exercício das atividades e comprovadas com inspeção de saúde.
Mensagens ameaçadoras que circularam no aplicativo WhatsApp anunciando que uma pessoa do sexo feminino supostamente estaria se preparando para executar um ato de suicídio coletivo no interior de uma escola durante uma festa de Halloween ou até um massacre contra alunos, levou o comandante da Polícia Militar de Parintins, o tenente-coronel Correia Júnior, a adotar medidas de precaução e alerta junto à coordenadoria da SEDUC, além do encaminhamento de policiais nas escolas para orientar os gestores, professores e alunos a ficarem sempre atentos ao se depararem com algum tipo de
anormalidade. Segundo o militar, não existem ainda informações oficiais sobre o possível atentado anunciado no WhatsApp, mas as medidas foram adotadas para evitar que o fato se torne verídico.
Olha, eu oficialmente não recebi nada, mas como circulou essa situação, né, no WhatsApp, em conversas, e a gente tem que ficar atento a toda e qualquer situação. Então eu mantive meu policiamento atento em todas as festas que ocorreram, principalmente essas de Halloween, que vão ocorrer daqui até amanhã ou até depois de amanhã, para que o policial chegasse, mantivesse o contato com o dono da festa e que ele verificasse a situação, presença de menores no local, ou bebendo, ou utilizando entorpecentes, que dali a gente não pode saber o que vai acontecer. Gerou essa problemática porque saiu no WhatsApp que algum colégio poderia ter um suicídio coletivo, um ataque daquele parecido com Suzano, mas nada oficial foi levantado. Mas eu tive a preocupação de mandar aos colégios, conversar com a SEDUC, dizer que ficasse monitorando seus alunos ou festa, que se não tivesse, que se privasse de fazer festas dentro do colégio, e foi bem aceito pela SEDUC. A SEDUC trabalha com a gente em parceria, também não teve nada oficial, mas nós estamos aí monitorando.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação e Emissoras da Fundação Evangelina Ciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Nilcelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucili Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MLTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira às 12 horas. Denúncia, apelos, sugestão de notícias para o Jornalismo Alvorada, você liga ou manda mensagem para 995294889 ou pelo WhatsApp do Jornalismo Alvorada 995294889.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.